Fala galera, a gente está começando mais um podcast. Hoje uma proposta um pouquinho diferente, é um para um, só eu e o meu colega João Francisco, vulgo Chico, para gravar um podcast. A gente vai falar um pouco mais sobre o que foi o nosso ano, coisas boas que a gente fez, coisas ruins que a gente fez, o que a gente aprendeu e principalmente o que está nos fazendo crescer cada vez mais. Chico, te apresenta para o pessoal.
Buenas, galera. João Francisco, in the house. Aí podem me chamar de Chico, né? Então, nessa altura do podcast, acho que a gente já tem intimidade suficiente para isso. E vamos para esse X1 aí com o Mike, para debater um pouquinho o que foi esse 2020, muito diferente, eu acho, de que qualquer corretor de imóveis já tenha visto na vida, né?
Estou interrompendo o teu conteúdo só para te avisar que dia 25 de janeiro a gente vai abrir a segunda turma do Corretor Acima da Média. Ele é um treinamento que vai fazer com que todos os corretores que busquem alta performance consigam atingir. Quer mais informações? É só acompanhar nosso Instagram. A gente vai avisar ali quando as turmas estiverem abertas. Então, curte teu conteúdo e até a próxima. Chico, a gente tá meio sem pauta hoje, sem um script desenhado pro podcast, justamente porque a ideia é fazer uma conversa. A gente falar sobre o que a gente viveu e os desafios que a gente passou. Cara, assim, o que foi a tua percepção desse ano em relação à equipe, em relação ao desenvolvimento dos corretores? Como que, se tu pudesse resumir isso num parágrafo, como é que seria?
Então, primeiro gostaria de comentar sobre a gente tá meio sem pauta, que dizem que para um idiota se complicar, ele só precisa deixar ele falar, não precisa fazer esforço. Então, como a gente vai falar do que a gente já vive todos os dias, já viveu o ano inteiro, eu acho que a gente vai conseguir tirar de boa, porque estamos bem tranquilo no assunto, certo? Mas então, sobre o ano, eu acho que foi um ano assim, ó, excepcional. Primeiro, por causa da pandemia, o que foi que mudou para todo mundo, então não foi só para a gente no mercado imobiliário. Mas acho que é o grande ponto desse ano, assim, 2020, acho que vai ser lembrado para sempre pela pandemia, pela quarentena, coronavírus, álcool em gel, máscara. Isso aí vai ser sempre lembrado. No setor imobiliário, é pela carência que a Caixa liberou para a gente, né? Então, para contratos novos e financiamentos habitacionais que já estavam valendo, ela liberou 6 meses de pausa no financiamento, o que ajudou bastante o nosso mercado.
Mas só assim, falando um pouco mais de coronavírus, isso prejudicou ou não a gente em número de venda? Porque muito cliente, querendo ou não, como a gente trabalha num segmento onde a gente, querendo ou não, depende do emprego, depende de renda comprovada, de formalização de renda, muito cliente ficou com a renda parcial, ficou sem renda, muitas empresas fecharam. Mediante isso, a gente perdeu o negócio?
Muita gente com auxílio do governo também, né? Com taxa
Exatamente.
reduzido, horário reduzido. Então, na crise é onde o dinheiro ele troca de mãos. Tá? Então, eu acho que o mercado imobiliário ele cresceu bastante nessa crise da pandemia. Mesmo tendo muita gente, muito cliente que eles deixaram de conseguir comprar, então, principalmente abril, que foi quando veio ali o primeiro lockdown, que fechou tudo e todo mundo apavorado, tocando comida, não botava o pé para fora de casa e, sei lá, o pessoal pré-apocalipse. Então foi bem complicado, assim, que eu vi que até a equipe imobiliária, o mercado todo se retraiu demais. Mas isso foi uma tendência mundial também, não foi exclusivo nosso. Mas, como eu costumo dizer já para os corretores, o que a gente vende não é um luxo. Todo cidadão ele tem direito à moradia, à sua casa própria. Então é um bem de consumo primordial,
Primeira necessidade.
de primeira necessidade, exatamente. Então, quem precisa de casa ainda continua procurando. Realmente, tiveram muitos clientes que perderam emprego, tiveram clientes que não conseguiram ter o crédito aprovado.
Medo.
Muito medo, muito cliente com medo. Então, isso foi uma coisa que a gente teve que trabalhar bastante. Então já era normal assim do cliente não conseguir se imaginar daqui a 4, 5 anos com talvez ganhando melhor em outro emprego, em outro lugar, ele não conseguia se ver responsável por aquela parcela, tendo aí um ultimato no trabalho, tá sobre aviso que de qualquer hora poder fechar as portas, dificultou bastante para esse cliente. Mas, como todo mundo precisa de casa para morar, até para fazer quarentena, ficar em casa tem que ter casa, né? Então acho que isso ajudou a gente bastante.
Pensando assim em quarentena, eu acredito que ela ajudou muito a gente, porque pensa comigo, antes a rotina do cliente era o quê? Ele ia trabalhar, ou ele ia para a faculdade, para a escola, alguma coisa, depois ele chegava em casa, convivia com a família dele por questão de 5, 4, 3 horas. Dormia, acordava no outro dia, convivia mais 40, 50 minutos com a família e ia para a rotina dele. A convivência era baixa, não era alta. No momento de quarentena, onde tu é obrigado a trabalhar em casa ou ficar em casa sem trabalho, o teu convívio com os teus familiares aumentou assim, ó, desproporcional. E quem já não tinha uma relação muito saudável com sua família ou começa a criar aquela coisa de não, agora eu quero fazer as coisas do meu jeito, tá amadurecendo, a pessoa tá criando seus hábitos, tá criando seus costumes e esses costumes são muito diferentes do que a família prega, do que a família costuma fazer, fez com que muita gente pensasse, não, agora que eu tô convivendo mais tempo com a minha família, eu tô vendo que eu preciso sair de casa e ter a minha casa.
Precisa de mais espaço.
Exatamente, eu não tô mais conseguindo ficar dentro de casa. Então eu vou procurar outra casa, vou procurar outro lar, outro apartamento, outra moradia. E eu acho que isso fez com que muita gente abrisse os olhos pra, não, agora eu preciso me mudar. Agora eu não posso mais continuar morando com a minha família. Eu me estressei demais com isso, com aquele outro, com a janta, com a organização, com a bagunça, com a gritaria, não tive paz, não consegui trabalhar em casa. Então agora eu preciso de um canto pra mim.
É porque o perfil assim, de muitos dos nossos clientes, assim, o perfil de quem compra são pessoas jovens, procurando primeiro emprego, geralmente às vezes para sair da casa dos pais ou do sogro, de alguém que tá morando assim, junto, ou até mesmo pagando aluguel, e são pessoas que elas estão bem no emprego. Tá? Porque isso até eu vi, acho que foi num podcast do Gustavo Cerbasi, que ele fala sobre a diferença de empréstimo e financiamento, por exemplo. Um empréstimo, o banco ele vai liberar dinheiro, porque nas duas opções é o banco liberando dinheiro para alguém. No empréstimo, ele está liberando dinheiro para alguém tapar um furo que não conseguiu cobrir. Então a chance dessa pessoa que está precisando de ajuda para sair do buraco, digamos assim, a chance dela devolver o dinheiro, ela é menor, por isso que geralmente os juros são maiores. Mas o financiamento, ele é o outro lado da moeda, porque é uma pessoa que ela já está estabilizada, então ela tem que estar com o nome limpo, tem que ter renda comprovada, né, para conseguir o financiamento, e ela está querendo crescer. Então ela não vai pedir um empréstimo para comprar uma casa, ela vai pedir um financiamento. Então essa pessoa que ela está querendo crescer na vida, que ela está querendo buscar mais, ela consegue uma linha de crédito, ela consegue receber esse dinheiro do grupo com taxas de juros muito melhores do que se fosse um empréstimo, por exemplo. É até normal, já aconteceu comigo, por exemplo, em atendimento dos clientes falar: ah, não, mas isso aí não vou querer financiamento, vou fazer um empréstimo e comprar à vista. Mas o empréstimo nunca fica melhor, né? Não fica melhor.
E aí, além da pandemia, que outras dificuldades que tu passou, por exemplo, com a tua equipe esse ano, em relação aos corretores? Como é que foi o teu ano como gerente?
Primeiro foi questão de comunicação. Então, a comunicação, ela sempre foi bem necessária, principalmente no nosso meio, principalmente quando o corretor ele tá entrando no mercado, ele precisa de muito auxílio, muita ajuda, né? Porque a gente treina aqui o corretor desde o início, né? Desde do zero à performance. E, às vezes, por essa distância, isso deu uma dificultou. Uma porque estava, às vezes, complicado de... Principalmente no início, ali abriu, eu lembro que eu senti bastante. O pessoal está mais em casa, está se estressando mais com a família. Geralmente, a pessoa que mora com os pais não entende... Os pais não entendem o que é home office, que a pessoa está ali sentada na frente do computador, acho que é...
jogando joguinho.
Uhum, né? Tipo, ah, vai lá lavar uma louça, vai lá fazer isso aqui. Então, todo mundo está vivendo essa mudança ao mesmo tempo e não ter mais aquele contato diário que a gente tinha no trabalho acabou distanciando e diminuindo a comunicação. Então, isso foi uma coisa que eu demorei um tempinho para perceber. Eu já estava ligado que isso poderia acontecer, mas mesmo sabendo, mesmo tentando prevenir, eu acho que a gente sofreu bastante com isso, na comunicação, principalmente.
Concordo. Até hoje, na verdade, hoje, por mais que a gente já esteja trabalhando de forma física no ambiente, a gente sofre muito com comunicação ainda. Porque às vezes tu acha que tu tá comunicando, mas na verdade tem pessoas que não estão entendendo o que tu tá falando ou não estão pegando a informação que tu tá disponibilizando. Não estão pegando o conhecimento que tu quis transmitir. E por muitas vezes isso gera atrito.
A comunicação é aquilo que chega, é aquilo que sai, né?
Exatamente, a comunicação só se dá no receptor. E aí parte disso é entender como cada um processa as informações, como cada um entende as informações, como cada um age frente a elas. E eu acredito que uma coisa que nos deu um pouco mais de background mesmo, de bagagem, de mochila, para a gente conseguir ir adiante, foi nos últimos tempos a gente estar prestando muito mais atenção ao perfil individual de cada pessoa dentro da empresa. Perfil individual do gerente, perfil individual do corretor, perfil individual do sócio, do diretor, do designer, do videomaker. Então, isso fez com que cada vez mais a gente conseguisse comunicar melhor com cada um. Por que você está rindo?
Porque diz que isso é bom para comunicação.
Acho que o pessoal ainda não entendeu o que isso quer dizer, mas tudo bem, vamos fazer com que isso fique claro. A gente encontrou uma ferramenta para ajudar a gente a justamente mapear esse perfil do colaborador, CAP. É uma ferramenta muito utilizada em grandes meios, em grandes empresas, grandes corporações. É uma ferramenta geralmente usada por profissionais de RH, psicólogos, mas ela não é uma ferramenta muito complexa. É simples de entender se tu fizer um estudo um pouco mais aprofundado dentro da ferramenta, e foi isso que a gente fez. A ferramenta se chama DISC. É uma ferramenta para te entender o perfil comportamental das pessoas.
Mike, só uma pausa para o pessoal da risada entender o tropeirinho. Diz que é bom. Pode seguir.
Vamos falar um pouco do DISC, assim. Chico, o que foi o teu entendimento sobre o DISC?
Então, o DISC, para mim, assim, ó, foi sensacional, assim. Então, que a gente botou em execução mesmo, depois da gente ter sentado, ter feito com todo mundo, isso levou um tempo até implementar. Eu sei que tu até procurou bastante pela questão da contratação também, né, para entender quem é que tava vindo. E a gente, acho que, eu vi que foi assim, até me corrigir se eu tô errado.
Mas assim,
foi primeiro para ver quem é que ia vir, mas depois a gente queria ver quem é que já tava, né, tipo, quem tá aqui, é como.
Exato, foi por exemplo assim, vamos pegar os melhores, vamos ver como é que eles são. Depois vamos pegar quem a gente tá contratando, vamos ver como é que eles são. Tá, mas são perfis diferentes. Beleza, são perfis diferentes, mas a pessoa se mostrou uma pessoa muito capaz. Vamos entender como que a gente pode treinar melhor cada um. Como que a gente pode operar melhor com cada um. Não adianta eu falar A para quem entende B. Não adianta eu dar uma tarefa X para quem gosta de tarefa Y. E é basicamente isso que a gente tem feito hoje. Para ti, assim, ajudou em alguma coisa o DISC?
Demais, demais. Até
quando DISC, como é que foi?
DISC ajudou bastante. Até quando eu tenho sentado para fazer um a um, um x1 com o pessoal, e eu sempre comento que eu acredito mais no DISC do que no ensino. Porque vai, é um padrão comportamental que acho muito melhor. Tá? Uma é porque eu sou do signo de Áries, e sempre que eu digo isso as pessoas me olham estranho já. Mas meu DISC, tá? Diz que eu sou uma pessoa muito estável. Então, meu comportamento predominante é de estabilidade.
Vamos falar, quais são os tipos de comportamentos que existem hoje dentro da ferramenta? Existe o perfil dominante, existe o perfil influente, existe o perfil estável e existe o perfil conforme, que é o perfil do cumprimento. E cada uma dessas características expressam alguns anseios, algumas necessidades, algumas formas de agir, forma de pensar, possíveis problemas e possíveis soluções. Então, cabe muito a gente entender como cada uma delas opera.
Até o mundo diz que é por causa dos quatro perfis predominantes, né? Que é dominante, influente, estável e conforme.
Isso
é conforme o DISC.
Exatamente. Então, cada uma dessas características representa traços da personalidade da pessoa que fazem com que ela se torne única, com que ela tenha mais apego a algumas informações ou mais apego a algum tipo de atitude, algum tipo de comunicação. Sendo bem breve, assim, dando uma macro de cada perfil, é basicamente dominante, uma pessoa muito competitiva, muito acelerada, uma pessoa com perfil de comando e controle, uma pessoa muito focada em resultados e muito direta. Perfil influente, é uma pessoa muito ligada à comunicação, a pessoa muito ligada a sentimento, a sociabilidade, é aquela pessoa que normalmente numa roda de amigos está sempre contando uma história, todo mundo está em volta contando alguma piada, e o influente tem essa necessidade de comunicação e de apego, de relações humanas.
Socializar.
Exatamente. O perfil estável é um perfil muito bom para liderança, é um perfil muito utilizado, é um perfil muito comum para pessoas que gostam de planejamento, para pessoas que gostam de organização, de paz, de tranquilidade, de serenidade. Uma coisa que eu vi sobre o perfil estável é que ele é denominado uma cola, que ele é a cola que liga todos os outros perfis. Ele é a pessoa que quando chega no ambiente faz o clima ficar mais tranquilo, faz o clima ficar mais pacífico. Quando tá um clima tenso, ele joga uma piadinha que deixa todo mundo mais relax. Essa pessoa provavelmente é uma pessoa autoestável. E o perfil conforme? O perfil conforme é um perfil que gosta muito de se ater a tarefas, regras, detalhes. É uma pessoa que frequentemente é muito perfeccionista.
Muito literal.
É uma pessoa que costuma levar as coisas muito a sério. E é uma pessoa muito detalhista. É uma pessoa que normalmente é muito analítica. Pessoas que trabalham frequentemente com engenharia, com análise de dados, com números, contabilidade, são pessoas que costumam ter um perfil autoconforme, porque elas gostam de trabalhar com coisas tangíveis e específicas. Então, uma macro de cada um dos perfis é isso. Agora a gente vai entender o que cada um pode tirar de melhor, como que a gente trabalha com cada um e algumas particularidades dentro da nossa equipe que eu disse que demonstrou ser bem, digamos assim, bem efetivo.
Extremamente efetivo. Até pra, se tu já ouviu mais dos nossos podcasts em grupo, podem perceber que geralmente eu, por ser um perfil estável, sempre faço algum trocadilho, alguma coisa, ou piada ruim mesmo, de tiozão, e tá aí, ó, vocês podem ver pelos outros, agora vocês conseguem entender porque diz que dá certo, né?
Até quando,
né? Então vamos lá, a gente fez o DISC com todo mundo aqui da empresa, todo mundo sem exceção, justamente para entender qual que é a melhor forma de comunicação com as pessoas. Por que isso? Eu me encontrei em um momento com bastante dificuldade em lidar com algumas pessoas, mas eu tava pensando assim, tá, mas por quê? Por que que eu tô com bastante dificuldade? Por que que eu me irrito com esse tipo de coisa? Por que que esse tipo de coisa eu não consigo resolver de forma tão simples se eu tô explicando isso pra pessoa? A pessoa não tá entendendo? É justamente essa coisa da comunicação só se dá no receptor. Não adianta eu querer, sei lá, cortar uma melancia com uma colher.
Não adianta falar inglês pra quem escuta em alemão, né?
Exatamente. Então, contando um caos que aconteceu aqui dentro, é justamente, eu tava com um contato muito próximo com um dos assistentes aqui da empresa, com um nosso assistente aqui, e ele é um perfil auto-influente. E por ele ser um perfil auto-influente, ele precisa de uma comunicação. Ele sente a necessidade desse convívio, desse afeto, desse calor humano. O que, pra mim, por ser uma pessoa com baixo nível de influência, não faz diferença. Não faz diferença. Mas não é porque eu sou uma pessoa totalmente fria, uma pessoa totalmente distante. É porque simplesmente eu não preciso disso. Eu não preciso. E quando eu, por eu ser um perfil autodominante, autoconforme, eu costumo ser muito direto, muito específico, valorizo muito tempo, sou acelerado. Então, esse tipo de atitude para uma pessoa autoinfluente é totalmente prejudicial, porque a pessoa vai achar que tu não tá ligando para ela. Tu não liga para os sentimentos dela, que tu não liga para o que ela tá pensando, para o que ela quer falar. Enquanto a pessoa quer te contar toda uma história com piada, com detalhes, com cheio de nuances. Tudo que eu quero, eu quero a mensagem central daquela história rápido.
É só o título.
Eu quero só o título, porque eu tenho facilidade em ter uma síntese muito grande justamente pelos meus perfis. Então eu valorizo muito meu tempo e eu quero terminar logo aquela tarefa para ir para o próximo. Perfil de autoconforme. focado em tarefas, detalhes, funções. Então, esse tipo de coisa fez com que no momento que ficou claro para mim que essa pessoa precisa de um pouco mais de atenção, precisa de um pouco mais de, digamos assim, um profissionalismo carinhoso, vamos trabalhar isso nessa, vamos trabalhar dessa forma com essa pessoa. Então, o DISC abriu meus olhos para isso.
Exatamente. A gente até já tinha outras ferramentas que a gente usava, como, por exemplo, repertório de conquistas e definir metas de curto, médio e longo prazo, que a gente estabelecia até do lado pessoal do corretor. Mas o DISC ajuda muito assim para saber como é que tem que chegar. Tipo, ah, se é uma pessoa muito dominante, eu sei que ela é competitiva. Eu sei que uma das metas, eu posso instigar nela uma das metas de dar muito resultado. Mas se eu for falar, se eu for ter, por exemplo, a mesma abordagem de uma pessoa que é muito influente, se não for ele que faz, eu tenho que fazer ele chegar à conclusão que ele também quer ser competitivo e também performar. Entende? Não posso chegar pra ele e falar, bah, meu, ó, isso aqui, vamos lá, eu preciso disso.
Fulano tá fazendo, tu não tá fazendo.
Exatamente, ele vai falar, foda-se, não sou fulano. E é uma pessoa que ela gosta mais de participar do roteiro, assim, da elaboração, da tomada de decisão, exatamente. Então, por isso que eu digo que o DISC, assim, é excelente, assim, tem mudado bastante a forma como eu lido com os corretores. Inclusive, às vezes, quando eu comento algum tipo de falha, então eu estou percebendo mais agora, depois de ter feito o DISC de todo mundo, ter analisado um por um e ter visto o meu comportamento que eu tive com os corretores, eu me retratei com eles, tá? Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela é muito dominante e muito conforme. Então, uma pessoa que, como tu também, Mike, mas no caso nem era tu, mas que ela valoriza muito o tempo dela. Então, para ela tem que ser certinho, tem essa competitividade. E eu me atrasei um pouco uma vez pra gente ir pra um plantão. Daí, beleza, nós chegamos atrasados, fazer uma roleta, tudo certo. Mas durante o dia ali, eu tava acompanhando ele e falei, pá, olha só, esse aqui é teu DISC. Eu sei que isso aqui, que tu valoriza muito teu tempo, eu sei que o horário pra ti é muito importante. E até peço desculpa, porque eu sei o quanto isso é importante pra ti e eu sei o quanto eu não cumpri com isso nesse determinado momento. Eu sei como eu não tava cumprindo com isso durante mais tempo ao longo desse ano, mas era uma informação que eu não sabia, que eu não tinha ideia. Que como pra mim não precisava ser assim, não sabia que fazia tanta falta pra ti também.
Não é porque pra ti não é importante que pro outro não é também.
Exato, isso até é meio clichê assim de falar e de ouvir, mas faz total diferença pra mim. Então a comunicação, agora vendo um geral, um panorama do ano inteiro, eu acho que com isso a gente cresceu bastante, assim. Então, às vezes, por mais que tenha algum tipo de falha na comunicação, querendo ou não, sempre tem. Sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado, algum imprevisto, vai deixar, às vezes, faltando, por mais que tu queira, mais que se prepare, sempre vai ter algum problema. E conseguir entender e comunicar aquilo pra pessoa, tipo, eu sei que tu realmente gosta disso, eu sei que tu valoriza, mas realmente eu não consegui. Eu queria, ou porque eu não sabia antes, mas agora eu sei, mas realmente não deu certo. E tem sido muito bom, muito bom.
Exato. Uma coisa que abriu bastante os meus olhos com o DISC foi justamente extrair o melhor de cada um. Por quê? Eu não vou estimular competitividade, por exemplo, para alguém auto-influente e baixo-dominante. A pessoa tem as características opostas a pessoas competitivas. Então esse estímulo vai ser péssimo para a pessoa. Da mesma forma, eu não posso fazer uma pessoa com um alto nível de estabilidade tá numa função onde ela precisa tomar muitas decisões, porque a decisão normalmente paralisa essa pessoa.
Eu no site de compra, às vezes, assim, ó, demoro pra escolher o que eu levo, se eu levo, Deus o livre. Eu sempre falo, tipo, eu acho que eu virei um bom vendedor depois de ser um bom comprador, né? Então eu sempre pesquisava tudo que é tipo de coisa na internet, eu sempre consumia tudo que era tipo de assunto e vídeo no YouTube que existia sobre aquele assunto. Sei lá, seja whisky, seja tênis, seja qualquer coisa, havia um monte de review. E por quê? Porque eu sempre tive essa dificuldade de escolher. Então eu acho que isso, eu ser um perfil estável, autoestável, faz muito mais sentido que me chamarem de Satanás. Que eu não entendo. Eu sou estável,
gente. O autoestável, baixo estável, autodominante, baixo dominante. Quer dizer, basicamente, se tu tem aquela tendência comportamental acima do nível 50 ou abaixo do nível 50. Tudo que tu tem abaixo do nível 50, tu tem aquela característica ao inverso. Ou seja, uma pessoa que é altamente competitiva tem um alto nível de dominância. Se ela tem aquele nível abaixo de 50 no teste, quer dizer que aquele resultado, quer dizer que aquela pessoa tem um baixo nível de competitividade e assim por diante. A gente vai entrar um pouco mais a fundo dentro de cada um, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que na minha tendência comportamental, a conformidade é o maior nível, então eu tenho a tendência a ser muito perfeccionista. E se eu não sei disso, eu só sou perfeccionista porque eu sou perfeccionista e essa é a forma como eu opero. Se eu não tenho autoconhecimento para entender que o perfeccionismo vai me travar muitas vezes, eu não vou fazer muita coisa que eu deveria fazer porque não está perfeito ainda. Eu simplesmente vou ficar querendo melhorar aquela ação cada vez mais e vou deixar de executar. Enquanto a execução me daria resultado, enquanto a execução me levaria para uma perfeição, digamos assim, me deixaria cada vez melhor. Então, pessoas autoconformes, se tu não instigar essa coisa de, cara, faz o jeito que dá o teu melhor e esse é o perfeito, a pessoa vai ter bastante dificuldade em entregar resultado, porque a tendência comportamental dela é fazer algo lindo, maravilhoso, perfeito. Então, isso me abriu muitos olhos.
Excelente. Mas, Mike, voltando a falar do... saindo um pouco do DISC, voltando a falar da CAP e retrospectiva 2020, para a empresa, assim, eu vi um ano excelente, assim, apesar de tanta dificuldade, acho que a gente conseguiu ver como oportunidade também. Tá? Então, no início do ano, a gente estava numa sala em Canoas, que era bem menor que a gente tem hoje. E então, na pandemia, até a gente aproveitou para conseguir umas barbadas no mercado imobiliário ali no aluguel. A gente veio para mais perto de casa, para dizer assim, que a maioria do plantel da CAP era de Novo Hamburgo e São Leopoldo. E a gente acabava se deslocando para Canoas. Para quem não é da região do Vale dos Sinos, isso aí é pelo menos meia hora ida, mais meia hora de volta, se não tiver trânsito. 26 minutos se tiver com o Mike no Celta.
O bicho é louco.
É louco no volante. Mas eu acho que a gente conseguiu crescer bastante em números. Tá? Então, para mim, o melhor exemplo é a Casa Nova. Então, a gente tem hoje uma sede muito maior. Então, a gente tem uma sala grande só para os corretores, tem uma sala para trabalhar em silêncio, tem uma sala para administração, tem para atendimento, tem a sala do videogame, tem cozinha, tem banheiro, dois banheiros, inclusive, para usar. E eu acho que isso foi excelente, assim, a gente ter conseguido aproveitar esse momento onde estava todo mundo tirando pé, todo mundo com medo, e a gente não ter arregado.
A gente tinha duas possibilidades frente à pandemia, o medo ou a ousadia. A gente poderia ter segurado caixa, ter segurado custo, segurado investimento por segurança, por medo e incerteza, só que a gente não fez isso, a gente fez justamente o contrário, a gente pegou nesse momento, a gente investiu mais em captação, a gente investiu mais em estrutura, a gente investiu mais em crescimento e isso deu muito certo. Frente a essa ousadia que a gente teve, a gente foi muito feliz com isso, porque a gente conseguiu aumentar o nosso time, a gente abriu contratação, só que para abrir contratação a gente queria contratar certo. Porque no ano passado, por exemplo, a gente teve aquela coisa de a pessoa deu um sorriso pra gente, ela começava a trabalhar com a gente. A gente fez um pouco diferente, a gente começou a ser um pouco mais rigoroso na contratação. A gente aprendeu o DISC, a gente estudou mais contratação, a gente comprou uma consultoria que ajudou muito a gente, que foi excelente pra gente como empresa. Então a gente aprendeu muito. relacionado à administração, relacionado à gestão, relacionado à contratação, a desenvolvimento. Então isso fez com que a gente desse um passo muito grande em direção a, digamos assim, a...
Alta performance.
Porque em, porra, treinar um corretor, fazer ele vender, cara, a gente é especialista. Mas a gente quer cada vez mais melhorar esse processo. Seja reduzindo o tempo da primeira venda do corretor, sendo fazer com que o corretor tenha menos desgaste, tenha mais produtividade, tenha melhora no desempenho. E a gente tem conseguido fazer isso com grande maestria.
Eu acredito também que no primeiro ano que a gente teve da CAP, 2019, a gente precisava de muito embasamento ainda. O mercado não nos conhecia. A gente já trabalhava no setor econômico, né? Minha Casa Minha Vida, mas a gente ainda precisava de validação fora da construtora que a gente trabalhava. Então acho que a gente teve bastante, muitos empecilhos, muitos desafios, e acho que contratar assim na abundância foi um dos gatilhos que a gente teve, assim, tipo, ah não, a gente pode pegar qualquer pessoa e fazer ela vender, fazer ela performar. Depois de um tempo, depois de muito esforço, às vezes até esforço demais e um turnover muito alto, que é normal na corretagem, eu acho que a gente já se sentiu mais à vontade, até por já ter validado na prática. Tá, beleza, esse corretor aqui, esse cara aqui, ele não era corretor, ele aprendeu com nós, ele tá desenvolvido, ele já tá vendendo, ele tá performando, e tá performando em alto nível. Então acho que depois da gente já ter essa resposta, talvez, acho que isso, não sei se foi uma coisa que a gente já falou abertamente sobre isso, mas tenho certeza que tu com certeza já pensou ou sentiu isso, não sei se exteriorizou em palavras, mas acredito que depois da gente já ver resultado no pessoal que a gente já tinha contratado, já tinha treinado e ver que estava dando certo, a gente se deu ao luxo, vamos dizer assim, mas a gente se deu o direito de ser mais exigente para quem a gente vai botar aqui dentro, tá? Porque é uma coisa que eu costumo falar sempre para o corretor que entra, é que não é qualquer um que entra agora, porque a gente está bem mais seletivo, não é todo mundo que consegue entrar, mas depois que entrar, fica difícil. Não, aí fica difícil, mas tu é nosso agora, tu é CAP. E agora é a CAP e não adianta. Então a gente tem um relacionamento muito próximo com o corretor, até na questão de fazer isso de entender o DISC, entender como é que ele pensa, entender qual que é a previsibilidade das ações dele, o que é que ele valoriza, o que é que ele não valoriza, o que é que ele exterioriza, o que é que ele não mostra. E questão de fazer repertório de conquistas também e definir metas futuras, porque para motivar a gente tem que saber o que motiva. E para a gente chegar a ter esse grau de intimidade e alinhamento com o corretor, ele tem que também tá aberto a vir aqui e não ser, às vezes, somente um trabalho, porque a gente entende essa questão que o pessoal e o trabalho andam juntos. Inclusive, nesse ano, a gente teve vários exemplos de corretores que deram uma decaída ou que não estavam rendendo tanto quanto poderiam, porque depois de um acompanhamento que a gente fez, bom, a gente pode falar do acompanhamento, o que estava pegando para ele não era na parte profissional, era só um reflexo do lado pessoal dele, que estava abalado, que ele estava precisando de mais ajuda, digamos assim, e estava só refletindo ali no resultado dele. E como aqui todo mundo é autônomo, ninguém ganha salário, não, tem pessoa que ganha salário, mas o corretor, que é o que eu posso falar melhor, com quem eu lido, ele é autônomo, ele não tem um salário fixo, o que é que acontece? Se ele não vender, se ele tiver mal, ele não tem salário, não recebe, não paga as contas, o boleto vem e o dinheiro não.
Com certeza. Então, uma coisa que a gente tem feito é profissionalizar o mercado imobiliário, porque o que acontece? Na grande maioria das imobiliárias, principalmente de onde eu vim, da cultura empresarial que eu vivenciei antes de ter a CAP, era o corretor, ele é o cocô do cavalo, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque ele é autônomo, ele aparece quando quer, ele não trabalha certo, ele faz uma venda quando quer, ele não tem salário, então eu vou tratar ele mal. Se ele quiser ficar aqui, ele fique, senão ele procure outra imobiliária. Eu nunca fui a favor dessa opinião. Porque desde sempre eu tratei minha equipe muito bem, eu buscava um relacionamento muito próximo com a minha equipe, eu procurava ter uma equipe enxuta com uma produtividade alta. Isso sempre me trouxe resultado. Então, o que eu entendi a partir disso? Porra, então, quanto mais eu me relaciono com a minha equipe, mais eles me dão resultado. Quanto mais eu consigo entender o que está motivando, o que está prejudicando eles, se a gente trabalhar isso aí, mais fiéis a minha gestão, a minha empresa, eles vão ser. Então, o que a gente buscou fazer? É entender a individualidade de cada um e trabalhar em cima disso. Porque eu vejo isso acontecer em empresas como Apple, Google, os caras se preocupam demais com o colaborador. Por que isso não pode acontecer numa imobiliária com um corretor autônomo? O que o corretor autônomo não tem que um funcionário da Apple tem, por exemplo? É o quê? A formação? A Apple e o Google não contratam mais com currículo. O cara não precisa de currículo. Então por que eu vou tratar ele mal? Eu não posso tratar o meu corretor mal, tenho que tratar ele bem. Quanto melhor eu tratar ele, mais ele vai vender, mais ele vai trabalhar, mais ele vai estar feliz, menos rotatividade eu vou ter, mais saúde a minha empresa tem. Só que nem sempre o corretor ele está feliz fazendo o que ele está fazendo. E parte dos acompanhamentos, parte de entender a individualidade, que a gente consegue trabalhar isso melhor aqui dentro. Como a gente já teve casos de corretores que se expandiram para outras áreas da empresa. Teve ano passado, um dos nossos corretores virou o nosso assistente, porque ele gostava muito da empresa, ele não queria sair, mas como corretor ele não se identificou. Recentemente teve o caso de uma corretora que virou videomaker aqui da empresa. Então são coisas que têm acontecido, só que se a gente não está numa crescente, se a gente não está crescendo, não tem oportunidade para a pessoa se encaixar em nenhum outro lugar.
Se a gente não tem essa comunicação para entender que a pessoa não está tendo o que ela precisa, se é uma pessoa, por exemplo, muito dominante, ela não está conseguindo produzir, isso mostra que, tem alguma coisa errada, não está dando certo. Porque ela valoriza muito uma coisa que ela não está conseguindo alcançar, por exemplo. Mas o que eu queria falar, só para citar aqui como referência, nossa, pra caramba, que é o Rafa Velar. Rafa Velar, quando estiver ouvindo esse podcast, posta no Stories, né? Dá um oi aqui pra nós, dá essa moral. Mas a profundidade, ela é mais importante que o alcance, né? Então, ter essa equipe enxuta, trabalhar às vezes com um número menor de gente, mas com uma produtividade alta, trabalhar mais alinhado, é muito melhor do que trabalhar com uma equipe com 30, 40 corretores e cada um faz o seu por si e não é todo mundo que vende, não tem aquela produtividade.
Uma das contratações que a gente está fazendo agora, que vão entrar na nossa equipe agora no próximo mês, é uma pessoa que veio de indicação. E por que ela veio de indicação? Porque foi dito o seguinte para ela: nossa, eu vejo como você se preocupa com as pessoas, eu nunca tive isso em nenhuma empresa. Eu quero trabalhar numa empresa que se preocupa com como eu sou tratado. Então, justamente essa preocupação que a gente tem com a pessoa aqui dentro, com o corretor aqui dentro, mostra que a profundidade tem mais valor do que o alcance, e que o alcance vem por consequência da profundidade. Então, se a gente tem pessoas, se a gente tem muitas pessoas engajadas com a empresa, engajadas com a cultura, engajadas com os valores, com os princípios, com tudo que a gente prega aqui dentro, se ela tiver se ela tiver totalmente engajada com isso, automaticamente ela vai querer que pessoas próximas a ela, que tenham valores parecidos, que talvez se sairiam muito bem nisso, acabe atraindo essa pessoa para cá também. Então hoje
essa oportunidade que às vezes não é vista, né?
Exatamente. Então hoje a indicação tem sido um dos nossos principais meios de contratação. Por quê? Porque a pessoa entra, ela se sente bem, ela gosta da empresa, ela gosta da cultura, ela gosta dos valores, ela gosta do resultado, porque querendo ou não o corretor ganha dinheiro, e por consequência ela acaba chamando outras pessoas e atraindo. Então a gente tem disseminadores da nossa marca internos. A gente tem corretores que fazem o nosso branding para o seu círculo social.
Excelente. Aquele boca a boca, né? É igual cliente, né? O melhor cliente é o de indicação, porque vai ser diferente para contratar, né?
Exatamente. dentro dessa forma mais individual de trabalhar o corretor, de trabalhar as pessoas aqui dentro, isso é uma coisa mais recente, a gente ainda está adaptando ela para o nosso dia a dia, mas é uma coisa que já dá um norteador muito grande para nós. É classificar a equipe em níveis de maturidade profissional. Como? A gente classifica em M1, M2, M3 e M4. Como assim? M1 é aquela pessoa que é um bebê. O que que o bebê faz? Ele chora, ele faz cocô, ele come. Então, no momento de estresse do bebê, quando ele tá com fome, ele chora, ele pede ajuda. Ele não consegue resolver os próprios problemas, ele precisa de que alguém resolva.
Às vezes também não sabe nem como pedir ajuda, né?
Exatamente. Então esse é o M1. E a função do M1 é tornar ele um M2, que é a criança. Se tu der uma boa nutrição para um bebê, se tu der uma boa, um bom ambiente para o bebê, ele se torna uma criança saudável. O que que a criança faz? A criança, ela já conversa, ela já sabe pedir, ela já sabe o certo e o errado, muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, a criança ela não pode tomar muitas decisões, porque se ela puder, ela vai querer comer salgadinho e doce de janta. Ela vai querer almoçar bolachinha recheada. E a criança ela não tem esse poder de escolha tão grande. Mas se ela receber uma boa educação, uma boa alimentação, uma boa nutrição, ela vai se tornar um adolescente. O adolescente, ele já é ousado. O adolescente, ele já sabe tomar decisões, ele já sabe se comunicar. Mas justamente por ele ser um adolescente, muitas vezes ele se torna inconsequente. Por ele achar que sabe tudo, por ele ser ousado, ele vai cometer alguns erros. E se o adolescente, ele tiver uma boa educação, um bom amadurecimento, ele vai se tornar um adulto. Que aí ele já se torna uma pessoa autorresponsável, responsável pelos seus resultados, responsável pelo desenvolvimento, responsável pelas suas ações. Então a nossa função aqui dentro é pegar uma pessoa de fora, que é um bebê, e tornar a pessoa uma criança, depois torná-la um adolescente e torná-la um adulto. E quando ela atingir a fase adulta dela, profissionalmente falando, é o momento em que ou a gente vai dar uma oportunidade de crescimento, ou a gente vai dar mais demanda para a pessoa, a gente vai dar, sei lá, daqui a pouco um aumento, ou a gente simplesmente faz com que a pessoa vá para o próximo nível. Que é, daqui a pouco, ser um bebê em outra área, ser uma criança em outra área, ser um adolescente em outra área, mas é, digamos assim, o profissional formado, é o corretor independente, é o gerente totalmente autônomo, enfim, no independente do cargo, a função é ter pessoas M4, ter pessoas adultas, responsáveis, que tomam decisões, fazem escolhas, entregam resultado, e se não entregarem resultado, sabem por que não estão entregando resultado.
Lembrei agora, em 2018, a gente estava conversando ainda sobre a CAP, que eu lembro que eu sugeri para a gente fazer o nome de ACAP, né? Que era a Academia dos Corretores de Alta Performance, que seria um lugar para treinar o pessoal para ter alta performance. Acho que por questão de nome ficou só CAP, né? Que dava para cortar a academia, não tem problema, mas isso é justamente o que a gente faz, a gente consegue identificar em qual estágio a pessoa está de entendimento do assunto e desenvolver ela, às vezes não só profissionalmente, mas, sei lá, organizando, questão de organização, rotina, às vezes até alimentação e outros assuntos não relacionados diretamente ao trabalho, é quase um coach que a gente faz, para ajudar essa pessoa a se desenvolver. E realmente, muitas vezes, a corretagem, o mercado imobiliário, ela é só um trampolim para muita gente. Ninguém, quando é criança, pensa, bah, quando eu crescer eu vou ser corretor. E por quê? Porque o corretor de imóveis, ele sempre foi muito mal visto no mercado em geral. Primeiramente pelas próprias empresas, que era aquilo que tu falou, que não precisa da bola, bah, o cara não tem ligação nenhuma com ele, se ele me vender eu vou pagar bem ele aqui. E pronto. E então, principalmente nesse mercado, o primeiro imóvel que a gente atua bastante, não é uma venda recorrente. Então, a pessoa, muitas vezes acontecia dela fazer uma venda, daí inventava 1 milhão de coisa para a pessoa, ganhou a comissão, bloqueava o cliente no WhatsApp para não precisar se incomodar ou resolver as coisas que dizia que a vinha não veio. E por causa disso, às vezes o corretor, ele tem uma fama muito grande de picareta. Que até eu mesmo, dentro da profissão, tive um tempo para conseguir absorver isso e entender. Tipo, ah, mas eu não falava para mim, mas eu sentia, tipo, ah, não, sou corretor, né? Tipo, ah, corretor é picareta, corretor é mau caráter, corretor é vendedor, mente a full. Mas eu acho que eu consegui entender que, tipo, a gente não precisa mentir para vender. E, inclusive, até um dos valores da CAP, Transparência Radical, que, bah, a gente vai fazer o melhor que der para o cliente e vai ser o mais sincero possível. Tá? Então, primeiro, não precisa mentir para vender. E por a gente ver também essa deficiência muito grande nos profissionais, acho que a gente teve muito campo para agir dessa forma. Tá? Então, desde 2019, a gente já fez muita coisa, mas a gente ainda era muito cru. Tá? Então, a gente ainda tinha que provar para a gente mesmo que a gente podia, que a gente é capaz. Mas eu vejo que em 2020 a gente conseguiu já estabelecer. Eu vejo a CAP como uma empresa já grande, formada, crescendo. A gente teve essa consultoria para conseguir gerenciar e aumentar, expandir a empresa. E aí tá, hoje eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. Então, para mim, há um tempo atrás, uns anos atrás, eu ficava meio assim, de postar no meu Facebook alguma coisa de moda, porque, ah, sabe que eu sou corretor, eu faço, sou picareta.
É o corretor agente secreto, né? Exatamente. Ninguém sabe que ele é corretor escondido.
Exatamente, foi muito tempo, assim, corretor agente secreto. Assim, até de ter vergonha, assim, de perder venda, às vezes, tipo, ah, pessoas que eu conheço compraram um imóvel que eu vendia, mas eu também não me vendia, não falava.
Eu cometi bastante erro nisso.
É, porque vergonha. Mas, tipo, hoje eu tenho muito orgulho, porque o mercado imobiliário é um M1 e um M2. Então, não existe um processo operacional padrão para nada nesse mercado. Eu acho que a gente tem
um Brasil.
Exatamente. Acho que a gente tem muito a agregar nessa forma. Então, por tentar entender como é que o jogo funciona, entender quais são as regras, entender o que dá certo, o que dá resultado. Às vezes fazia uns quantos testes e ver só que deu errado, né? Já testamos, erramos rápido, descobrimos logo. Mas isso que eu acho, assim, sensacional. Então, hoje eu acho a CAP um ambiente muito bom, porque como eu falei, pra entrar não é tão fácil. Mas quem tá dentro, a gente tem um relacionamento muito perto, muito produtivo. Porque, querendo ou não, a gente dá oportunidade para as pessoas que com um ensino técnico, seria uma porta bem tranquila de entrada, entender como é que funciona o mercado, entender o que ela precisa para ganhar dinheiro como nunca fez na vida. Tá? Então, tem corretor da minha equipe que me falou esse ano, assim, eu sentei para bater um papo com ele, falou que tava bem desanimado, e perguntei, pá, o que tá rolando, não sei o que, perguntei para ele, ah, como é que foi 2020? Ele falou, pá, 2020 foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. E foi uma coisa que eu não esperava, assim, desse corretor em específico ele me dizer isso.
Porque ele teve uma produtividade muito alta?
Não foi muito alta comparado com o resto da equipe, com o resto da CAP.
Mas comparado com a realidade anterior dele?
Comparado com a realidade anterior dele, ele falou que nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Então, hoje eu consegui entender que ele já tá performando. Não é num alto nível ainda, mas para ele já é performance. Então pode ser que ele não seja um M4, que ele está performando o máximo que ele pode e esse máximo dele é maior do que muita gente, como acontece aqui dentro da CAP também com outros corretores, mas ele já está performando. Então, para o que ele sempre fez, para o que ele está fazendo agora, para as possibilidades que ele tem agora, para as portas que o dinheiro também trouxe para ele, essa flexibilidade de trabalho e as ferramentas, as habilidades que a gente consegue desenvolver, ele estava bem agradecido. Então, isso foi uma coisa que me fez muito bem nesse final de ano. Assim, eu sou bem emotivo nessas coisas de retrospectiva, final de ano, não vou esconder, tá? Mas é porque eu gosto mesmo, sabe? Então, é uma coisa que me deixa muito feliz conseguir entender e ver essa gratidão, assim, essa volta, digamos assim, porque beleza, a gente investe tempo, a gente investe paciência e fica ali com o corretor, ele tem que entender, tenta ajudar e saber que ele fez o melhor ganho financeiro da vida dele com a gente, comigo ajudando, por eu ter uma parcela naquilo ali me fez bem feliz, bem realizado. Ah. Hoje eu tenho muito orgulho, sou do mercado imobiliário. Yo.
E quantas empresas não estão nem aí pro que a pessoa está pensando? Porque o colaborador está pensando, o que ele está querendo, o que ele almeja, quais são os anseios. Isso é a coisa que a gente mais faz aqui dentro. É justamente entender o que a pessoa quer, para onde que ela quer ir. E a partir daí a gente faz um planejamento para a pessoa chegar lá. Seja aqui dentro, ou seja, usar o tempo aqui dentro como porta de entrada para esse passo adiante, para esse objetivo que ela tem. Porque, que nem tu falou antes, muita gente não sonha em ser corretor de imóveis, mas muita gente, no momento que entra nesse mercado, se vicia nele. Porque, querendo ou não, é muito legal. É muito legal tu mexer com o sonho das pessoas. É muito legal tu fazer um corretor vender, ganhar dinheiro e ele ficar feliz com aquilo, ficar empolgado. E muitas vezes um corretor que jamais pensou que poderia ser capaz de vender imóveis e vender imóveis em alto volume, tá ganhando muito dinheiro com isso e tá feliz por estar fazendo isso. Não só pelo dinheiro, mas pela realização. E é isso que a gente vê com muita frequência aqui dentro.
É uma balança bem grande, assim, falando mais da profissão. Então, quando a gente trabalha com realização, é a realização do sonho da pessoa. Mas não é sempre que a gente chega lá, né? O nível é bem grande, tem bastante desvio nesse caminho, não é todo cliente que tu fala, que tu vende. Mas, pai, é extremamente gratificante. Acaba tendo bastante frustração nesse caminho, bastante coisa que tá errada. Mas é aquela coisa, se fosse mais fácil, não pagava tão bem, né?
Isso aí. E hoje, Chico, assim, quando tu pega um corretor novato, uma corretora que tá entrando, tá querendo entrar na profissão, o que, que são as primeiras coisas que tu fala pra essa pessoa, assim? Qual aquela mensagem norteadora pra pessoa? Ó, faz isso que dá certo. Ou age assim, pensa assim, pensa assado. O que que é essa?
Bom, o que eu gosto de falar é que é simples, mas não é fácil. Tá, porque o funil ali, a gente já desenhou o processo, a gente já deu uma entendida melhor em como funciona. É simples de entender, mas é difícil de executar, porque requer muita inteligência emocional para a pessoa conseguir lidar com tanta frustração às vezes num dia. Então, a gente trabalha com funil, só que na boca do funil é muito largo e tem que falar com muita gente para fazer uma só venda. Tá? E então, às vezes, a pessoa ela tem que ter aquela resiliência. E outra coisa que eu digo também, que eu gosto de dizer, é que a pessoa ela tem que querer mais que eu. Tá? Porque, beleza, tá entrando num mercado que a gente já descobriu bastante coisa, a gente já implementou bastante coisa que não tinha antes. A gente tem acesso a muitas ferramentas que facilitam muito todo o trabalho, todo o processo da venda do corretor, mas o maior interessado no final para mim tem que ser o corretor, porque eu tô ali, beleza, para dar suporte, mas não tô ali também para remar o barco dele, né? Então a gente cresce junto, quando dá venda todo mundo ganha, mas sempre o maior beneficiado, o maior interessado é o corretor. Então eu sempre lanço essa resposta. Até uma das coisas que a gente concretizou em 2020 agora foi uma parceria, tá, que até com a Integrar, né, aqui do lado, que é uma clínica de apoio da saúde, porque eles têm vários profissionais, mas a gente conta principalmente com psicólogos, então profissional da CAP, para a gente entender que esse lado emocional é uma coisa muito pesada, muito complicada de resolver, que às vezes não é resolvida para a maioria das pessoas, porque isso não é ensinado. A gente entendeu que a gente também não tinha a qualificação para poder, às vezes, lidar com problemas e problemas emocionais muito grandes nas pessoas. A gente não tem, porque a gente é corretor, não é psicólogo. A gente buscou essa ajuda profissional também. Então, o corretor, ele está com muito problema pessoal, ele está atucanado, ele consegue vir aqui do lado, né? Então, é do lado da sede, a proximidade também ajudou. E marcar um acompanhamento, marcar um profissional para ajudar nesse lado, que a gente sabe que vai resultar na performance, querendo ou não, melhora muito. E por um preço mais acessível também, né? Fechar uma parceria boa.
Então, pessoal, para esse podcast não ficar muito extenso, muito longo, a gente já está fechando praticamente uma hora aí de conteúdo, a gente vai dar uma... A gente vai encerrar e no próximo podcast a gente conversa sobre os acompanhamentos que a gente tem feito com os corretores. A gente dá um pouco mais de contexto para o pessoal que está ouvindo em casa e o que, que a gente tem feito para melhorar a produtividade de quem pode ser melhorada a produtividade.
Até aproveitando aí quem tá ouvindo, diz pra gente se é interessante. A gente tem outros tópicos, outras pautas já pra abordar no podcast, a gente já tem uma agenda. Mas diz pra nós se seria importante pra ti, se tu gostaria de ouvir mais sobre esses acompanhamentos que a gente faz um a um com o corretor, aqueles que estão precisando de um pouquinho mais de ajuda. Então se a gente tiver aí alguns pedidos, algum apelo, ver que é importante, a gente pode furar a fila ali do que está engatilhado para continuar nesse mesmo tema. O que eu vou pedir para vocês? Ouviu até aqui? Deixa a gente saber disso. Posta lá no Stories, marca no Instagram, mas deixa a gente saber que tu ouviu. Se não quiser postar no Stories, que vai ficar só 24 horas lá, não tem problema, tá? Um dia dizer que nos ouviu. Manda uma DM ali pro perfil da Imobiliária Cap ou pro corretor de alta performance para saber, porque a gente se dedica, a gente bota bastante tempo e atenção, tá? Então a gente poderia estar resolvendo outras demandas, inclusive dos corretores, fazendo os disque, mas estamos aí compartilhando nosso dia a dia, nosso ano, né? Nessa retrospectiva 2020. Então, dá essa moral para nós.
Então, até a próxima aí. Tchau.
Valeu, galera.
Uhul! Eu tenho certeza que se tu chegou até aqui nesse podcast, a gente te ajudou de alguma forma. Eu quero te ajudar mais ainda. Para isso, tu vai ter que ficar ligado. No dia 25 de janeiro, a gente vai abrir a segunda turma do Corretor Acima da Média. É um treinamento que, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar muito a tu melhorar teus resultados. Então, fica ligado no nosso Instagram, que a gente vai mandar mais informações por lá.